Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
Estamos na reta final da campanha internacional de prevenção ao câncer de próstata, o Novembro Azul, que ao longo de todo o mês realiza diversas ações voltadas à conscientização dos homens sobre a importância de realizar consultas e exames de rotina a fim de evitar um diagnóstico tardio da doença. Segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, o câncer de próstata está entre as causas mais frequentes de mortes masculinas. Além de ser o tumor maligno mais comum entre homens de todo o mundo, o Brasil é um dos países com maior incidência de câncer de próstata. Para falar deste assunto, eu conversei com um professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, o Dr. Ubirajara Ferreira, urologista e especialista em cirurgia oncológica. Doutor Ubirajara, o câncer de próstata hoje é uma doença que afeta populações de todo o mundo. Existe alguma diferença entre as taxas de mortalidade por esse tipo de câncer nos centros urbanos e nas áreas rurais que possa estar relacionada à dificuldade de acesso à informação e a atendimento médico adequado?
Bem, a incidência não é afetada pelo fato dele morar ou nas áreas urbanas ou na área rural. O que ocorre é que, normalmente, os que vem da área rural, a alimentação pode ser um pouco pior ou pode ser ligada a algum alimento que possa influenciar. Por exemplo, os alimentos gordurosos, as carnes gordas, elas costumam propiciar ao homem mais câncer de próstata do que, por exemplo, quem come vegetais, quem tem uma vida mais regrada, quem faz esportes, também tem menos chance de ter câncer de próstata. A gente sabe que tem uma ligação com a raça, né? A raça, sim. Por exemplo, o negro tem mais câncer de próstata que o branco. O asiático tem menos que os dois, que o branco e que o negro. Então, tem uma questão vinculada à raça nessa questão.
Professor, e segundo o INCA, entre 2016 e 2017, foram mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Como o senhor avalia a incidência, não sei se é possível falar, do câncer de próstata na região de Campinas nos últimos anos?
Olha, a incidência tem ficado mais ou menos estável, a incidência de câncer de próstata em Campinas. A gente tem que ter uma ideia também que muitos casos ou são subnotificados ou não são notificados, e muitos casos não são diagnosticados, né? A saúde pública ainda peca em relação a isso. Você pode ver, em Campinas, a gente tem ao longo das décadas um incentivo muito grande para a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde da criança. Você não vê nenhuma iniciativa para melhorar a situação do diagnóstico das doenças do homem. Então, o que acontece? Tem muitos homens que estão sofrendo de câncer e não têm nem acesso a se fazer o diagnóstico. Isso a gente tem bastante consciência que isso ocorre, entendeu?
E a campanha Novembro Azul tem ajudado, de alguma forma, a aumentar a procura por orientação médica e prevenção?
Sim, nós acreditamos que sim. Nos últimos anos tem se falado mais e mais sobre o câncer de próstata, principalmente nessa época do Novembro Azul. Existe uma certa disponibilização a que os homens procurem informação, que homens procurem atendimento, apesar de que ainda a saúde pública ela é ineficiente quanto a abordar todos os casos que possa haver, os homens que desejam fazer exames, por exemplo, o homem desse cientifica do problema, ele sabe que precisa fazer o toque, ele sabe que precisa fazer o exame de sangue, o PSA, e ele procura algum atendimento, algum posto de atendimento, e ele tem dificuldade. Porque, por exemplo, não existe urologista na rede pública em número suficiente para atender os casos. Então tem essa questão também, né? O indivíduo acaba se conscientizando, mas ele vai querer fazer o exame e não consegue.
E a partir de que idade e de quanto em quanto tempo os homens devem realizar exames preventivos para o câncer de próstata?
Como eu disse a você que existe uma questão racial, existe a questão, então, hereditária também, genética. Se o indivíduo tem um ou mais parentes com câncer de próstata, parentes que eu digo relacionados, irmão, tio, avô, esse paciente, esse homem deve começar aos 45 anos, procurar seu urologista para fazer o toque retal, onde a gente procura alguma irregularidade na superfície da próstata, que é a glândula que fica logo abaixo da bexiga, e fazer o exame de sangue, que é o PSA, para ver se tem a chance dele ter tumor. Se um desses exames for positivo, a gente prossegue fazendo biópsia, tirando uns pedaços da próstata, pequenos pedaços, para analisar. Se ele não tiver história familiar, ele pode começar aos 50 anos. O intervalo varia um pouco. Antigamente, a gente orientava todos os homens virem anualmente ao médico, ao urologista, por exemplo. Hoje, a gente faz a coisa um tanto quanto customizada, analisa caso a caso. Existem homens, por exemplo, que podem voltar a cada 2, 3 anos. Existem homens, por exemplo, que é necessário voltar a cada 6 meses. Depende um pouco do que esses exames mostram quando ele for ao médico, né?
E para fazer esses exames e todo o acompanhamento preventivo, é necessário procurar um especialista, um urologista, necessariamente?
Necessariamente não, mas eu te explico o seguinte. A dosagem de PSA, que é essa substância produzida pela próstata, que ela, quando mostra alguma suspeita, os níveis estão aumentados ou eles estão se elevando ao longo do tempo, esse exame, teoricamente, todo médico bem formado sabe analisar, ou pelo menos é uma análise mais ou menos adequada. O toque retal, são poucos os especialistas que fazem, além do urologista. Então, praticamente só o urologista que faz o toque tem como interpretar esse exame. Portanto, o que a gente preconiza é que é melhor que ele procure um urologista, porque a avaliação será mais completa.
Doutor Ubirajara, e ao longo deste Novembro Azul, a gente ouviu bastante que o câncer de próstata é uma doença silenciosa, cujos sintomas demoram para aparecer. Quais os principais sinais de alerta para os homens?
Pois é, não existe sinal de alerta. É por isso que a gente fala, discute e faz toda essa divulgação. Os sintomas são muito parecidos com doenças outras da próstata. Por exemplo, a próstata, independente de qualquer coisa, ela vai aumentar de tamanho no homem depois dessa idade, 45 ou 50 anos. E aí os sintomas são todos, quase todos vinculados à micção, à urina. Então urina mais, o jato fica fino, goteja, ele acorda à noite para urinar. Estes sintomas da doença benigna, ou seja, o aumento normal da idade, são idênticos ao tumor maligno, ou seja, o câncer é do tumor maligno. Então, os sintomas não diferenciam. Portanto, o que nós preconizamos é que o homem não espere sintomas, porque quando os sintomas do câncer aparecem, quase 50% dos casos já são de doenças avançadas. Doença avançada ou localmente, ou já com metástase, que é a saída do tumor da próstata, e aí o tumor começa a se instalar nos ossos, fígado, ou seja, outros órgãos. E aí nós temos uma doença incurável. Então, o que a gente costuma alertar é que o homem procure independente dos sintomas. Portanto, o fato de não ter sintomas não é uma razão para não procurar seu urologista.
De acordo com o INCA, cerca de 26% dos pacientes diagnosticados com câncer de próstata acabam morrendo, o que representa aí uma taxa de cura de 74%. Como o senhor avalia as alternativas de tratamento e cura do câncer de próstata atualmente?
Hoje, se nós fizermos o diagnóstico precoce, a chance de cura é muito grande. O indivíduo tem que ver com a doença localizada, se ela estiver dentro da próstata, fazendo cirurgia ou radioterapia, a chance de curar é até os 90%. É que alguns indivíduos já chegam à doença mais avançada, aí fica difícil, entendeu? Por isso esse índice é um pouco menor. Mas se o homem ele se cuidar por anualmente ao urologista, e no momento que houver suspeita, se fizer o diagnóstico, a chance de ele estar curado, seja com cirurgia ou com radioterapia, é em torno de 90%.
E há ainda muito receio entre os homens de que um diagnóstico de câncer de próstata afete a vida e o desempenho sexual do paciente?
Bom, existe um certo receio, muito disso é mito, mas existe um certo fundo de verdade. O que acontece é o seguinte: o crescimento da próstata, a doença, não afeta a parte de potência nem da continência. O que afeta é o tratamento. Então, a cirurgia ou a radioterapia leva a uma incidência de alterações de potência em torno de 30%, 40%. Essas alterações são recuperáveis, seja com o tempo, cicatrização, seja com medicação, seja com injeções, seja com colocação de prótese. Então, não é definitiva a condição de ele não conseguir ter ereções pós-tratamento do câncer de próstata. A incontinência, felizmente, a incidência é muito menor. Em torno de 5% dos pacientes vão perder urina de uma maneira mais pronunciada. Também tem como reverter. Então, tudo isso é verdade, só que isso são intercorrências que nós conseguimos resolver de uma maneira ou de outra.
Em relação ao Outubro Rosa, que é uma ação que existe há mais tempo, há quem critique o fato de ter se tornado uma forma de empresa e outras instituições se promoverem sem de fato contribuírem de forma mais concreta para aumentar os diagnósticos, com a realização de mutirões de exames preventivos, por exemplo. Na sua opinião, como as empresas, o poder público e o terceiro setor podem contribuir de maneira mais eficaz para o combate ao câncer de próstata?
Eu acho assim, é difícil, o problema é complexo, né? Teria que abordar de várias maneiras, mas eu acho que o ponto neurálgico é acesso. O homem, ele vai se conscientizando, mas ele não tem como chegar a um atendimento adequado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós temos um trabalho com uma clínica na cidade, nós somos de 6 urologistas. A gente, sabendo disso, nossa especialidade é tumores e principalmente câncer de próstata. O que nós fazemos todos os anos? Nós abrimos a clínica num sábado durante o mês de novembro e atendemos 50 homens gratuitamente, seja desde a consulta, o exame de sangue, se for necessário a biópsia se faz, se for necessário outros exames e o tratamento, seja cirurgia ou radioterapia. Então, o que acontece? A gente abre a inscrição de manhã, na hora do almoço já existe mais vaga dos 50. Então, o que falta, te respondendo, é acesso adequado. A rede pública não tem esse acesso adequado, a rede particular é cara, os pacientes, muitos homens não têm condição. Então, o que nós temos que fazer é ter algumas campanhas, seja em terceiro setor ou seja em saúde pública, facilitando a ida do paciente a um atendimento. Você pode ver, você deve estar sempre antenada com as notícias. Eu não vou citar aqui o nome, mas geralmente quando se fala vamos aumentar a melhorar a saúde pública, se criam mais atendimentos à mulher. Então, se coloca mais aparelhos de mamografia, atende-se mais a mulher. E você não vai ver alguma instituição se preocupando com uma política adequada da saúde do homem. Sabe por quê? Porque o homem também é culpado. O homem, ele é patife, ele tem medo. Então, qualquer notícia que sai dizendo, por exemplo, o toque retal, ele passou a não ser mais importante. O que o homem faz? Ele pesquisa. Ele acha que é ótimo isso. A mulher, se sair qualquer tipo de informação dizendo que a mamografia não é tão importante assim como dizem, e é verdade essa informação, portanto, vamos fazer menos, ela sai na rua, vai fazer paranaço, vai reivindicar, porque ela se preocupa muito mais com a saúde. Então, essa diferença básica é importantíssima. Você tem uma ideia. Tem estatísticas que são um pouco antigas, mas não mudou nada. De 2007, por exemplo, isso foi publicado. No ano de 2007, foram atendidas 16 milhões de mulheres nos ginecologistas no Brasil. Foram 16 milhões de consultas. Os homens foram em torno de 2 milhões e meio. Veja a diferença, que foram ao urologista. Sendo que o câncer de próstata, a incidência é muito parecida com o câncer de mama. Então não tem explicação para esse fato. Né? A explicação provavelmente é essa que eu estou te dando. Acesso, receio e descaso com políticas de saúde do homem.
Eu conversei com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Dr. Ubirajara Ferreira, especialista em cirurgia oncológica, que falou sobre a campanha Novembro Azul. Na Unicamp, o SECOM, Centro de Saúde da Comunidade, realiza no próximo dia 29 de novembro, a partir das 10 da manhã, uma palestra com o tema Saúde do Homem, que será ministrada pela doutora Tamara Maria Nieri, no auditório do GGBS, localizado na Praça das Bandeiras, próximo à reitoria, no campus universitário, em Campinas. Juliana Franco para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp, música e informação de qualidade.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.